Está na hora de avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade em mais uma edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Neste início de semana juntam-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e a Judite França. A moderação é feita pela Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia a todos. A Operação Marquês tem de estar em análise no E o Vencedor É desta segunda-feira, por isso vamos a isso. Sara, alguém sai bem depois da leitura da decisão instrutória de sexta-feira?
Bom dia, eu acredito que alguém sairá, no final disto tudo, alguém sairá bem, alguém sairá mal, apesar do tumulto que tudo isto causou e de petições e de mensagens para não ver entrevistas em canais de televisões tudo o que está a acontecer à volta disto, eu acredito que no final haverá justiça a ser feita aqui, que há razões para nós confiarmos na justiça. Agora, eu confesso que tinha pensado ironizar e dar uma nota positiva a José Sócrates pelo seu otimismo e por ver o copo meio cheio, mas não consigo. Acho que aquilo que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, a seguir à sessão da leitura da decisão instrutória, devia envergonhar o antigo primeiro-ministro. Ele saiu daquele tribunal como um vencedor, de facto, mas sai depois de ter ouvido um juiz, e atenção, não foi o procurador Rosário Teixeira, não foi o juiz Carlos Alexandre, foi um juiz que José Sócrates respeita, dizer que Sócrates fez negócio com o seu cargo de primeiro-ministro e esteve a soldo de um empresário. E José Sócrates, quando sai daquele tribunal, nem sequer se refere a isto, resiste a responder em relação a isto, sai como se todos os arquivamentos fossem sentenças definitivas, ignora a parte que lhe aponta culpas e que lhe aponta efetivamente um crime de corrupção. E no artigo que escreve hoje no Público, dedica, en passant, um parágrafo a esta questão. E pior do que isso, diz que eram indícios, que o juiz Ivo Rosa encontrou indícios. Portanto, tudo o que é arquivamento é como se fosse uma sentença para José Sócrates. Mas tudo o que Ivo Rosa encontrou contra ele são só indícios que alguns, diz Sócrates, tentam transformar em provas. Eu não sei se José Sócrates é culpado ou não deste crime, ou de qualquer outro que esteja neste julgamento. Neste processo, isto só um tribunal de julgamento é que poderá determinar. Aliás, nem cabe a Ivo Rosa, nem esta fase processual determinar se José Sócrates é culpado ou não. Mas eu sei isto, ter um antigo primeiro-ministro que não acha importante que o juiz que lhe fez finalmente justiça, nas palavras de Sócrates, tenha concluído que ele foi de facto corrompido, mostra como Sócrates olha para o seu cargo, e o seu cargo foi de primeiro-ministro durante muitos anos neste país. Eu percebo, não dá jeito de querer apontar Ivo Rosa como alguém sério e competente e ter lá pelo meio esta chatice, mas esta chatice está lá pelo meio, está lá um verbo, mercadejar, que nos devia envergonhar. E devia envergonhar Sócrates, se de facto esta é a primeira vez que lhe fazem justiça, então alguma coisa terrível aconteceu e ele devia admitir durante o seu mandato.
Já agora, Sara, além disso, ele sai pronunciado 6 crimes, não é?
Sim, além disso, mas é que lá está, mas todos eles, decorrem do tal crime que ele diz, atenção, são indícios.
Certo.
Tudo o resto é como se fosse sentença, mas isto não, isto são indícios, são coisas que não têm interesse nenhum, Paulo.
Eu acho que isso mostra que já estamos, mas atenção que não foi só o próprio José Sócrates que saiu dali depois disto tudo a cantar vitória, como muita gente, e de uma forma genérica, muita avaliação que está a ser feita desta decisão de Ivo Rosa alinha pela mesma vitória, de alguma maneira, não é? Isto é muito favorável a José Sócrates. Aqui temos, de facto, a expectativa versus realidade, de alguma maneira, não é? Porque aquilo que estava na acusação e que consta da acusação ainda, porque, como dizes, isto ainda vai ser decidido ainda, primeiro na relação e depois haverá o julgamento, então. Mas a diferença é tão grande entre aquilo que estava na acusação e aquilo que sai daqui que, de facto, já se consideram estes 6 crimes que são confirmados, e mais esses, vai lá, indícios, porque pelos vistos, e Rosa diz também que ele não pode ser julgado por esse alegado crime de corrupção que já terá prescrito, não é? E o facto de Ivo Rosa, dos juízes de Ivo Rosa, ter dito, preto no branco, que Sócrates foi corrompido enquanto Primeiro-Ministro, já temos isto de barato, como se fosse uma coisa menor, perante, provavelmente, a enormidade daquilo que estava em causa na acusação, não é?
É que Ivo Rosa diz, repara, não foi... A acusação dizia que José Sócrates foi corrompido, por exemplo, para um negócio específico da OPA, para travar uma OPA da Sonae com a APT, um negócio específico,
uhum.
Ou que foi corrompido para depois influenciar a venda da Viva, a compra da Oi, ou que foi corrompido para ajudar ali no financiamento da Caixa Geral de Depósitos a Vale do Lobo. Nós estamos a falar de coisas específicas, isso caiu. E o que Ivo Rosa diz que ficou e que existiu foi que José Sócrates esteve à disposição de um empresário. Admitiu que a sua personalidade fosse comprada para estar à disposição de um empresário, para, enfim, que fazia isto, fazia uns pagamentos para que as portas se mantivessem abertas para os negócios que lhe cabia angariar. Portanto, nem sequer é para um negócio específico, ou para uma ação específica, ou para um ato concreto. É para estar à disposição de, que é uma coisa impressionante e que devia, eu não sei, eu sempre vi José Sócrates tão indignado com a acusação, não percebo como é que ele não saiu do campo da justiça a bradar que isto era um insulto e que era intolerável. Não consigo entender, de facto é uma coisa esquisita, não é? Como é que tudo o resto era um insulto e isto aparentemente não.
Poderá ser a tal gestão de expectativas de que o Paulo estava a falar. Com isto tudo, Sara, dás nota a quem?
Dou um 5 a José Sócrates. José Sócrates foi primeiro-ministro.
Simpático,
de um
ainda
país.
Assim.
Quer dizer, um 5 é simpático, Paulo. Eu sinceramente.
já não
eu acho que não,
nada.
Não é? Eu acho que não. Mas,
a Sara não é como aquele menos.
Eu acho que um 5 não é simpático. É por aí. É porque achei que aquilo nos devia envergonhar. E devia envergonhar José Sócrates.
E as instituições, sobretudo, não é?
Sim, não vejo como é que é possível passar por cima de... Eu confesso que quando eu estava no estúdio da rádio com o Ricardo Conceição, quando estávamos a fazer emissão especial, e ficámos os dois de boca aberta a olhar um para o outro, quando ouvimos, claro, era só arquivamento, atrás de arquivamento, e prescrições, atrás de prescrições, e portanto nós já contávamos o que era arquivado, e de repente sai aquilo, e ficámos os dois a olhar um para o outro, e depois parece que afinal aquilo não é nada de importante. E é importante. José Sócrates foi-lhe apontado este crime. Ricardo Salgado vai ser julgado por ter desviado 10 milhões de euros da S Enterprises, uma empresa que era abastecida, segundo a acusação do Ministério Público, com dinheiro dos lesados do BES, do papel comercial.
Tudo muito digno, portanto.
Aconteceram...
E agora tivemos aqui alguma dificuldade.
Tão...
Sim. Sara, se estivesses no vencedor, estavas de queijo caído, assim ficaste só mesmo de boca aberta. Paulo, como é que olhaste também?
Estava, exatamente.
Não, eu, além de acompanhar a Sara nesta avaliação daquilo da reação de José Sócrates, digamos assim, mas há aqui duas lutas que José Sócrates está a travar. A primeira é claramente na justiça, como é evidente, com os tribunais, os juízes, os procuradores e por aí fora. Mas depois há outra da opinião pública, não é? Da imagem que ele tem, ou que tinha, ou que quer manter, ou que quer recuperar, o que quer que seja.
Mas porque achas que Sócrates ainda tem ambições políticas?
Claro que tem. Por isso é que há um livro que está a sair hoje ou amanhã, que estava escrito e foi preparado, sem ninguém saber, para esta fase. Por isso é que ele escreve hoje aquele artigo no Público a colocar este processo no campo político e a tentar arregimentar tropas. Mais uma vez, a culpa é de Passos, também nisto. Ligar-se à luta de Lula e a fazer analogias entre o que se está a passar cá com ele e aquilo que se passou no Brasil com Lula, porque há, pelo visto, alguns setores políticos têm muita simpatia por Lula da Silva, e portanto ele está a transformar isto de facto desde o início, mas agora com mais veemência ainda, num caso político e não num caso judiciário de justiça, em que são avaliadas práticas dele enquanto Primeiro-Ministro. Eu dar-lhe era zero, porque de facto um ex-primeiro-ministro que sai dali de facto com 6 crimes confirmados cometidos no exercício do cargo é uma coisa nunca vista. Se nós damos isto de barato e consideramos isto uma vitória só porque houve dezenas de outros crimes, eventualmente mais graves ou igualmente graves, que não foram confirmados para já, vamos ver o que é que a relação diz, não é? Apesar disso, eu não vejo como é que se possa olhar para isto e pensar que aquilo é uma vitória, dá-lhe a zero. Mas eu queria só, mais do que focar-me nisto, olhar para esta forma de fazer justiça, de olhar para a justiça, que é quase entre trincheiras, que me parece um pouco repugnante, e o cidadão olha para isto e não percebe o que é que, penso eu, o que se está a passar. E eu penso que é isso que nós temos neste momento. Temos um ambiente na justiça que eu diria que está ao nível do pior de futebol, quando se fala de árbitros e de escolhas de árbitros e de sorteios de árbitros, e aquele árbitro é mais próximo deste clube e o outro é mais próximo do outro. Se o processo, parece que estamos num país em que se um processo ser atribuído ao caso Alexandre, as coisas correm de uma forma. Se calhar ir para a secretária de Ivo Rosa, as coisas correm de forma completamente oposta.
Mas isto foi esta ideia que se criou.
Claro, obviamente. Isto não pode ser. Uma coisa são as habituais divergências de interpretação que há entre juristas. O direito não é uma ciência exata. Pode-se ponderar factos e atenuantes de forma diferente. Podem-se ter interpretações que são ligeiramente diferentes da lei. Agora, isto não pode ser o preto e o branco. Não pode ser 8 de um lado, 80 do outro. Seja a favor ou contra quem for, porque aquilo que se passou na sexta-feira, com a adjetivação utilizada por Ivo Rosa, com a forma como ele, de facto, arrasou, deitou para o caixote de lixo, basicamente, a acusação, não dando provimento a quase tudo que lá estava, mas depois indo buscar ele próprio esta acusação de corrupção atribuída a José Sócrates, que não consta da acusação. Ele, portanto, ele está a chamar incompetentes ou maldosos, se quisermos, ou atribuir outro tipo de intenções a todos os procuradores que fizeram a acusação, e a Carlos Alexandre foi o juiz que acompanhou. Portanto, isto não pode ser, nós não podemos, de facto, olhar, os cidadãos não podem olhar para a notícia e ter, para a justiça e ter esta falta de confiança, que isto é um acaso, pode calhar um juiz bom ou um juiz mau, sobretudo quando estão poderosos e quando estamos a falar deste tipo de crimes. Portanto, a evidência está lá, os factos estão provados, nós sabemos que houve milhões, dezenas de milhões a circular de contas para contas, isso é factual, isso é indiscutível. Sobre a interpretação disso, não podemos ter de facto esta luta de trincheiras entre um juiz bonzinho e um juiz muito mau, ou vice-versa. Portanto, isto nem em futebol com os árbitros, e é péssimo. E por isso eu daria à justiça, que sai muito maltratada disto tudo. Eu não sou tão otimista com a Sara para pensar que daqui a uns anos, quando isto tudo acabar, em 2036 vai haver, de facto, quem saia de cabeça erguida disto, e eu acho que a justiça merece aqui um 4, porque vamos de mal a pior, e isto é a pior coisa que pode acontecer num país.
Uma futebolização da justiça, diz o Paulo Ferreira. O José Manuel Fernandes já falou muito no Contracorrente sobre esta questão, José Manuel, mas queres agora parar nesse artigo de opinião que está hoje no Público e que é assinado por José Sócrates?
Exatamente, eu acho que é um artigo que deve ser lido com atenção, sabes? Porque José Sócrates já demonstrou, com pré-publicação ontem no Diário de Notícias do seu livro, e o livro que vai sair dentro de dias, pelo que vai chegar às bancas, com este artigo, julgo que ele vai dar uma entrevista esta semana num canal televisivo, amanhã ou depois, portanto, ele já demonstrou que pretende estar presente no espaço público, e este artigo, eu acho que é um artigo importante, porque mostra o que é que ele vem. Ele vem para lutar politicamente, não é só para lutar judicialmente, é para lutar politicamente. E pretende estabelecer, como eu diria, uma espécie de nova narrativa, e uma narrativa alternativa à do PS atual. Portanto, é um artigo que eu acho que é preciso ver com atenção, porque ele, naturalmente, no centro dessa narrativa está ele próprio, isso é típico de José Sócrates. Tudo o que aconteceu de mal em Portugal, ou de bem em Portugal, roda sempre em torno dele e do seu umbigo, mas tudo o que aconteceu de mal, naturalmente, é tudo o que lhe fizeram de mal a ele, e tudo foi feito para o derrubar, desde, enfim, recuemos ao Freeport, que é uma coisa que tem mais de 20 anos, e, portanto, tudo isto é feito assim, mas depois ele encadeia tudo, encadeia desde, até as manifestações dos polícias lá aparecem, assim como aparecem inúmeras outras coisas. Ele procura fazer ali, ter ali uma narrativa que vai, né, que é uma expressão socrática, tipicamente socrática, uma narrativa para fazer uma frente que engloba não apenas o Partido Socialista, mas uma parte mais alargada, que vai buscar, que não perdoa ao Partido Comunista, que não perdoa ao Bloco de Esquerda, mas que procura ir buscar setores que habitualmente estão nesses setores políticos. Portanto, vê-se claramente que ele vai querer estar na política.
Diz claramente que foi o caso Marquês que leva à entrada do Chega no Parlamento.
E diz claramente que, quer dizer, ele acha que ele vê-se claramente como o centro do mundo e, portanto, o centro do país, e que foi tudo que bom e de mal aconteceu em Portugal é por causa dele. Portanto, Chega então no Parlamento porque ele foi preso e não existiria se não tivesse. Tudo o que justificou ele foi preso, ele vê que tudo funciona com como a cabeça dele funciona e, portanto, acha que Passos Coelho governava como ele governava e, portanto, controlava tudo, ele mandava no Procurador-Geral da República, portanto, acha que Passos Coelho também mandava na Procuradora-Geral da República, ele mandava nos reguladores e, portanto, acha que Passos Coelho também mandava nos reguladores e mandava em todo lado, portanto, ele acha que as pessoas são iguais a ele, portanto, e por isso, não, esse artigo não é estranho, mas é assim que é a cabeça dele, portanto, é assim que ele funciona e, portanto, para ele tudo é uma conspiração, porque ele de facto sempre construiu narrativas, sempre fez construções políticas em torno de tudo. Mas este artigo é um artigo, desse ponto de vista, que é importante ler, e sobretudo é importante ler no Partido Socialista, porque ele não vai dar descanso a António Costa. Agora, é um artigo absolutamente lunático, é um artigo fora deste mundo, é um artigo de quem... é um artigo de José Sócrates, portanto, de facto, só se vê ele próprio e não vê mais nada, e que, sobretudo, eu acho que não entende que o país já não está para o ouvir, porque o país já lhe tirou o retrato. E desse ponto de vista, eu vou ser solidário, vou acompanhar essa área, vou dar um 5 a José Sócrates.
Porque ainda assim é importante ler este artigo. Ora bem, Judite Câncer. Assim,
exatamente, senão apetecer-me e dar-lhe um 0, mas porque é importante ler o artigo do 1.5.
Muito bem, Judite França, como é que olhas também para esta fase do processo Marquês e também te parece que José Sócrates acredita que pode regressar à política e que tem condições para isso?
Eu também acho que isso é absolutamente, confesso, inacreditável, mas acredito que José Sócrates, pela sua maneira de ser e pela sua maneira de estar na política, tem essa ambição, isso é evidente. Eu julgo que não vai conseguir porque eu acho que as pessoas não se deixam propriamente enganar pelo que aconteceu na sexta-feira. Eu não entendo como é que são valorizadas testemunhas abonatórias neste processo, nenhuma das outras é valorizada. Eu não entendo como a confissão de Hélder Bactália não serviu para nada. Disse claramente que as suas contas serviram para passar dinheiro. Portanto, andou dinheiro a passar de um lado para o outro e Bataglia disse que foi através das suas contas bancárias. Foram 12 milhões, pelo menos. Ora, nada disto foi valorizado. Foi valorizado aquilo que disseram, por exemplo, os ministros Paulo Campos e Mário Lino, que vieram dizer que não foram pressionados pelo seu próprio primeiro-ministro. E se dissessem o contrário, obviamente estavam-se a incriminar. Bom, e portanto, eu não quero entrar muito nos pormenores do caso, agora vim aqui atrás só porque de facto estas duas ideias ficaram-me pela estupefacção que estes momentos tiveram. Há quem saiba muito mais sobre o caso do que eu. O que eu sei, para já, é que a Justiça tem andado a cavar o seu próprio buraco. E já não é de agora. E para mim isto é evidente, e é evidente que trata os pobres de forma diferente do que trata os ricos, e isto para as pessoas tornou-se mais evidente. E eu acho que é aí que as pessoas ficaram, é aí que as pessoas se tiveram neste caso. Se o país não acredita na sua justiça, que é a justiça que deve defender a democracia, então não resta muito mais. Eu acho que não foi só Rosário Teixeira, não foi só o Ministério Público que foram arrasados. Arrasada, de facto, aqui foi a justiça. A ideia, o Paulo aqui fala na trincheirização, e eu acho que, de facto, tem toda a razão, porque um juiz decidiria assim, o outro decidia assado, e no fundo é a sorte que dita aquilo que nos calha. São os juízes que decidem sobre a nossa vida, em última análise, e portanto, é preciso questionar os juízes, e isso faz sentido, e eles não podem sair impunes das decisões que tomam. Eu acho que Ivo Rosa tinha de facto uma ideia, e era descredibilizar o Ministério Público. Andou à procura de formas de o fazer, e acho que isto claramente é porque está em luta com Carlos Alexandre, que é para o Ministério Público, e esta divisão, esta forma de ver o mundo, isto é falta de sentido do Estado, e tudo isto para um português é sobretudo dá medo que a justiça possa ser isto. E é curioso que a justiça não tem receio da forma como o povo pensa, não tem receio como o descrédito alimenta extremismos, e André Ventura vai campear sobre isto como terreno fértil, e a maior parte das vezes se calhar vai ter razão, e isso é que é absolutamente assustador. Os juízes não têm medo, há de facto alguma impunidade, sentem que não saem manchados das suas decisões. E o problema depois aqui é que vai tudo pela mesma bitola, como se não houvesse bons juízes. E há, Carla, há bons juízes. E portanto, pela forma como todo este processo está a decorrer, esta ideia de que os mega processos é que resolvem a justiça, quando claramente é aquilo que atrasa a justiça, que faz a justiça arrastar os pés. Eu, por isto, vou dar um 2 à justiça e acho que, de facto, não merece mais.
Um 2 para a justiça. Este, de resto, vai ser o tema do explicador já daqui a bocadinho. Despedimos-nos. Há mais notas para dar amanhã. Até lá.